Bom dia. Vocês podem imaginar a minha alegria de estar aqui novamente, com os irmãos tão queridos. Sempre me recebem. Três coisas para carregar, é muita coisa. Sempre me recebem com tanto carinho, com tanto amor. Muito obrigado, Reverendo Zé Roberto, pelo convite, ao conselho, pela confiança. A benção de estar com o Maranata aqui. Eu estou de costa para vocês, mas desculpa, abacaxi não tem costa, então. É uma alegria muito grande, realmente. Me desculpem, eu estou com uma faringite, um pouquinho de febre, mas Deus vai nos abençoar assim mesmo. É a nossa oração. Amém. Vamos orar, então? Nosso Deus, nosso Pai, nós vamos abrir a Tua palavra, Pai. Que, como só ela pode fazer, ela separe juntas e medulas, jogue fora dentro de nós tudo aquilo que nos separa de Ti, Pai. Ao lermos a Tua palavra, que o Teu Espírito nos mostre os caminhos que temos que Te desagradam e que possamos ser exortados pelo Teu Espírito a vivermos cada vez mais próximos do nosso modelo, que é Cristo Jesus. Abençoa todas as vidas aqui presentes, todas as famílias aqui presentes. Obrigado por esse novo espaço, milagre Teu para esta Tua igreja. Amém. Abençoa esta Tua igreja e todas as pessoas aqui com o Teu Espírito Santo nesta manhã, por Cristo Jesus. Amém, Senhor. O reverendo me disse que, como não tenho escola dominical, eu posso ir até a uma, né? Não é isso? Dá para projetar a apresentação que eu fiz? Nós vamos ler João capítulo 4. É um texto longo, são 40 versículos. Então eu vou fazer um pouquinho diferente, a gente vai ler por etapas esse trecho, inclusive para ter uma visão tanto mais pedagógica e facilitar a compreensão. É um texto muito conhecido, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. E esse texto tem lições preciosas para a nossa vida, a partir de segunda-feira até sábado. Não aqui para dentro da igreja, a nossa vida lá fora, né? O que Deus espera de nós, né? Então vamos ler primeiramente João 4, de 1 a 9. Acompanhe a leitura, por favor. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se perto do poço, era cerca da hora sexta, ou seja, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes para beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Vamos parar aqui por enquanto. Esse texto mostra uma primeira característica de Jesus. Jesus vai atrás das suas ovelhas, mesmo as desgarradas. E ele tem um plano escrito antes da fundação do mundo para chegar até as suas ovelhas. O texto fala que Jesus saiu da Judeia e foi para a Galiléia por causa dos fariseus. Ele estava com medo dos fariseus? Claro que não. Não era o momento ainda do embate com os fariseus. Jesus tinha um plano. É preciso sair agora da Judeia e ir para a Galiléia porque eu tenho um encontro com uma mulher samaritana. Isso fica muito claro porque, veja bem, Jesus opta em fazer este caminho, como é que muda aqui? Aqui está um mapa da Palestina. Então Jesus estava ali em Jerusalém e ele opta em ir para Samaria por um caminho reto. passando pela cidade de Siquém, que ficava na Samaria, e depois para a Galiléia. Este caminho não era usado pelos judeus. Por quê? Porque este caminho, que era o mais curto, forçava os judeus a entrarem na Samaria. E judeu que é judeu não entra na Samaria. Eles se odiavam, judeus e samaritanos se odiavam. Os judeus faziam aquele outro caminho mais longo. Eles saíam para a direita, entravam na Pereia, atravessavam o Rio Jordão uma vez, atravessavam o Rio Jordão duas vezes para ir até a Galiléia. Porque judeu que é judeu não vai na Samaria. E o texto diz que Jesus fez questão de entrar na Samaria. Por quê? Porque ele tinha um plano de encontrar uma mulher samaritana que precisava dele. Jesus tem um plano para a mulher samaritana, Jesus tem um plano para você e para mim. Antes de nós nascermos, o Salmo já nos diz, todos os nossos dias estão escritos e determinados, sem que nenhum deles houvesse ainda. Jesus tinha um plano para a mulher samaritana e Jesus tem um plano para a sua vida. E ele vai atrás de você. E para isso ele vai vencer qualquer obstáculo. Como ele venceu? Ele foi por um caminho que um judeu não faria. Outra coisa, ele chega no poço com os seus 11 discípulos e manda 11 discípulos comprar comida. Pessoal, 11 discípulos comprar comida para 12? Precisa de tanta gente para carregar tanta comida? Por que que Jesus fez isso? Jesus fez isso porque ele queria ficar sozinho no poço, porque ele sabia que viria uma mulher carente que ele queria sarar. Jesus tem um plano para cada um de nós, assim como teve com a mulher samaritana. Deus vai a nosso encontro. Esta é a primeira lição que eu queria deixar com vocês hoje. Olhem só. É só explicar um pouquinho o porquê de tanto ódio. Saul passou o reino para Davi, Davi passou para Salomão. Salomão, houve uma divisão no reino de Salomão. Jeroboão, que era o soldado de Salomão, ficou com a Samaria. E Roboão, que era filho de Salomão, ficou com Judeia e duas tribos. Então, tudo isso explica um pouco desse ódio entre essas duas partes da Palestina. Além disso, a parte da Samaria foi conquistada pelos assírios, e a parte da Judeia foi conquistada pela Babilônia. E cada um falava para o outro: vocês se contaminaram, vocês esqueceram da lei de Deus. Nós não, nós somos o puro, vocês são os contaminados. Então, samaritanos falavam: vocês, judeus, se contaminaram com os babilônicos. E o lugar para adorar é aqui no Monte Gerizim. Os judeus diziam: não, vocês, samaritanos, se contaminaram com os assírios. E o lugar para adorar é aqui em Jerusalém. Então, eles se odiavam. E olha só. Jesus venceu todo esse preconceito, mandou os discípulos comprar comida para ficar sozinho com uma mulher, porque Jesus tem um plano para chegar até as suas ovelhas desgarradas. E esse verso de João 10, 25, 28, deve ser um bálsamo para o nosso coração, porque ele fala assim: respondeu-lhes Jesus: já vou-lhes disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só o que o versículo está falando, pessoal. O versículo está falando que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Quem que está chamando as ovelhas? É o pastor. O que que a ovelha faz? Ela fica sentadinha: oh, escutei algo. Ah, é o pastor, eu quero o pastor. Não é a ovelha que vai atrás do pastor, é o pastor que vai atrás da ovelha. O grande problema da nossa humanidade, pessoal, é que a gente fala o Salmo 23, mas ele não é uma realidade na nossa vida. Nós falamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas ninguém quer ser ovelha. Todo mundo quer ser senhor da sua vida. Todo mundo quer ser pastor de si mesmo. E aí, o mundo fica no jeito que fica. Porque nós fomos criados para ouvir a voz do pastor. E a nossa função é seguir o pastor. E não dizer para onde eu vou, o pastor vai atrás. Nós somos ovelhas, não somos pastor. Então, a primeira lição desse texto. Jesus tem um plano para buscar as suas ovelhas desgarradas. E para isso, ele vai fazer o possível e o impossível para buscá-lo. Porque ele é pastor e nós somos ovelhas. A segunda lição do texto está no versículo 5 até o versículo 9. Vamos ler. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho Jacó. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem... Ah, nós já lemos esse, desculpe. Segundo texto, esse texto fala uma segunda lição. Os judeus não falam com os samaritanos. A segunda lição é, Jesus não tem preconceitos quando escolhe as suas ovelhas. Jesus não é como nós. Ah, ele não faz o nosso tipo, então ele não pode pertencer à nossa igreja. Jesus não tem esses preconceitos. Jesus quebrou 3 preconceitos ao conversar com essa mulher. Primeiro preconceito, ele falou com uma mulher. Naquele tempo, não se falava com as mulheres. Segundo preconceito, ele falou com uma pessoa samaritana. E terceiro preconceito, que muitas pessoas não percebem, ele pediu para beber na mesma vasilha que ela. Que isso é impensável para um judeu. Usar a mesmo cântaro, a mesmo recipiente que uma mulher samaritana usou para que ele beba. Jesus jogou todos esses preconceitos no lixo. Naquele tempo as mulheres não tinham o direito de receber nenhuma instrução espiritual. Elas não tinham o direito nem de andar junto com os homens. E essa mulher... Muito papel. E essa mulher... Jesus não estava preocupado com esses preconceitos. Vou só colocar mais um. Tirei da internet. Oração típica de um judeu. Senhor, eu te agradeço por não ter nascido cachorro, nem samaritano, nem mulher. Eu não estou brincando. É esse preconceito que Jesus jogou no lixo porque ele amava aquela mulher. Ele tinha um plano para a vida daquela mulher. E é isso que ele faz conosco. Jesus, quando olha para nós, olha com amor, com graça, com misericórdia, e ele não vê a nossa vida passada, não vê quem eu sou, não vê a cor da minha pele, não vê nada. Ele só vê uma ovelha desgarrada que ele ama, que ele quer trazer para o aprisco. Segunda lição do texto é que Jesus ama as suas ovelhas e não tem preconceito nenhum. Ela era uma ovelha cansada e deprimida. E eu falo isso, pessoal, todo mundo que já escutou algum sermão sobre esse texto, pensa que essa mulher era uma mulher de vida duvidosa. Porque mais na frente do texto, lá em João 4:17, Jesus vai pedir para ela, traga o seu marido. E ela vai dizer, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, não tenho marido. Bem disseste, porque 5 maridos você já teve e esse que você tem hoje não é teu marido. E todo mundo acha que essa é uma mulher de vida fácil. Eu já penso diferente. Eu já penso que é uma mulher marcada pela vida. Sabe o que é ter 5 maridos? não é fácil. Um já é difícil. Pessoal, ela não era adúltera, porque se ela fosse adúltera, ela estaria apedrejada há muito tempo. É uma mulher sofrida que perdeu 5 maridos. Não sei porquê, a Bíblia não fala porquê. Mas naquele tempo, se uma mulher era casada com um homem, esse homem morria, o irmão dele tinha que suscitar descendência em nome do irmão que faleceu. Ela pode ter perdido, ela pode ter casado com o irmão daquele que morreu. Ele pode ter morrido também, ele pode ter casado com o irmão do irmão que morreu. Não sei. E o que é pior, pessoal? Nos tempos naqueles tempos, Deuteronômio 24 dizia: se o homem achar qualquer coisa indecente aos seus olhos numa mulher, ele podia fazer o quê? Despedi-la com uma carta de divórcio, e ela ficava ao léu. E eu procurei muito durante a semana, o que é indecente aos olhos de um homem? Não sei, a Bíblia não entra nesses detalhes, os comentaristas bíblicos fazem um monte de conjecturas. Mas uma coisa que eu acho que é claro que é indecente para um homem daquela época é ela não conseguir ter filho. Então eu vejo mais do que uma mulher de vida fácil, não acho. Eu vejo uma mulher sofrida pela vida, que perdeu 5 maridos. Talvez porque não conseguisse suscitar descendência para nenhum marido e ninguém mais a queria. Uma mulher deprimida, porque ela vai buscar água ao meio-dia, quando ninguém busca água ao meio-dia. No deserto, buscar água ao meio-dia é a pior hora. Todos os outros comentaristas dizem, ela vai ao meio-dia porque ela era discriminada pela sociedade, porque ela era uma adúltera. Nada. Depois dessa conversa com Jesus, essa mulher vai para a cidade e chama os homens para encontrarem com Jesus, e os homens acreditam nela. Ela era uma pessoa que tinha referência na sociedade, uma pessoa sofrida, deprimida, cansada. E Jesus tinha um plano de chegar nessa mulher e reanimá-la com água viva. Uma ovelha cansada e deprimida que precisava de amor. Para isso, pessoal, não é à toa que Jesus encontrou com ela em Siquém. Siquém quer dizer refúgio para o cansado. Não é à toa que ele se encontrou naquele poço, porque perto daquele poço estavam enterrados os ossos de José. Quem é José? É aquela pessoa que sofreu em nome de Deus. E que se manteve firme, e que promoveu libertação para o povo de Israel. Será que Jesus não queria pegar os ossos que era aquela mulher e fazer aqueles ossos renascerem? Claro, Jesus tem um plano para cada uma das suas ovelhas desgarradas, e ele não tem preconceito quando escolhe as suas ovelhas. Ele quer ver as ovelhas com vida abundante. Terceira lição. Jesus muda prioridades. Jesus tem um plano para buscar as suas ovelhas. Jesus não tem preconceitos quando escolhe as suas ovelhas. E Jesus muda as prioridades das suas ovelhas. Disse-lhe Jesus: se conheceras do dom de Deus, e quem é que te pede, João 4:10, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. A prioridade daquela mulher qual era? Sobreviver. Sofrida, deprimida, cansada, tendo que todo dia andar quase 2 quilômetros, que era a distância da cidade até o poço, carregando um cântaro para buscar água no poço, para poder viver mais um dia. A prioridade dela era buscar água para sobreviver mais um dia. E Jesus chega e fala o seguinte: se você soubesse com quem que você está falando, e se você conhecesse a graça e a misericórdia de Deus, você buscaria outro tipo de água. Você mudaria as suas prioridades. E Jesus começa a conversa assim, tentando já mostrar para ela que existe uma outra realidade que ultrapassa a realidade material do dia a dia. que existe uma outra realidade, uma realidade espiritual, que vai satisfazê-la muito mais que aquela água que ela tem que buscar todo dia. Ele começa essa conversa dizendo assim: você ainda não sabe quem eu sou. Se você soubesse quem te pede, quem pediria água não sou eu, é você que pediria. Não sou eu que tenho sede, é você. E eu sei que você está com sede. Eu conheço a sua vida antes de você nascer. Eu sei que você está cansada, deprimida. Eu sei que você está sofrida. Eu sei que você precisa de ajuda. Eu estou aqui para te dar água. E uma água que vai te satisfazer muito mais do que essa. Mas é óbvio, ela ainda não tinha essa compreensão. A prioridade dela era sobreviver mais um dia. A prioridade dela era o dia a dia material da vida. E aí, no próximo texto, ela ainda não tinha aberto os olhos para entender essa grande... Respondeu-lhe ela: Senhor, João 4, de 11 a 12, não tens com quem atirar, o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Na visão do dia a dia dela, na visão materialista dela, como é que um judeu chega para ela e fala que vai dar uma água? Ele não tem nem cântaro para pegar a água desse poço, e o poço é fundo. Ela não consegue olhar para o céu, ela está tão enfiada na terra, ela está tão machucada pela vida, que ela não consegue entender que existe uma outra realidade, uma realidade espiritual muito maior do que aquela que ela tem que enfrentar todo dia. Para ela, o cântaro é sinal de sobrevivência. Para ela, é sinal que ela está viva. Como é que esse judeu chega aqui e me oferece uma água? Ele não tem nem cântaro. Ninguém sobrevive sem cântaro. Porque ela ainda pensava materialmente. Ela ainda não tinha percebido com quem ela estava conversando. Né? A vida sofrida faz isso conosco. Faz com que pensemos somente em coisas materiais e não nas coisas do alto. Faz com que olhemos para baixo e não para cima. E aí tem uma frase famosa: não se esqueça nas trevas o que você aprendeu na luz. Mas é muito difícil. Quando tudo está negro, a vidraça está suja, pode estar uma paisagem maravilhosa do lado de fora da casa, mas a vidraça do seu óculos está suja. Você vê tudo sujo, você vê tudo negro. E é assim que essa mulher estava. Ela via tudo ruim, ela via tudo com uma visão deprimida que ela tinha, né? Helen Keller falou: as melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas ou tocadas, elas devem ser sentidas com o coração. A mulher ainda não tinha percebido isso. Para ela, viver era a matéria do dia a dia. E aí, Jesus responde para ela. Versículo 13, versículo 14. Quem beber desta água que você fala que eu não tenho cântaro para pegar, quem beber desta água, deste poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que ele está dizendo para a mulher? Mulher, perceba, Jacó deu esta água. Eu sou maior do que Jacó, porque você bebe desta água e volta a ter sede. A água que eu dou, você não vai mais ter sede. Eu sou maior do que Jacó. E a mulher começa a se balançar. Com quem que eu estou falando? Primeiro, um judeu que quebra todos os preconceitos para falar comigo. Segundo, um judeu que fala que é maior do que Jacó. Com quem que eu estou conversando? E ela começa a se balançar. Ele diz que se a mulher renunciar das suas armas e das suas ferramentas pessoais, qual que é a ferramenta de sobrevivência dela? É o cântaro. Jesus está falando, renuncia ao cântaro. O cântaro é um símbolo que, da sua sobrevivência, da sua luta para viver o dia a dia, da sua luta de tentar sobreviver mais um dia, e amanhã você vai voltar a ter sede. Renuncia ao cântaro, porque a água que eu dou, você não precisa do cântaro. É uma revolução na cabeça daquela mulher, ela ainda não percebe toda a dimensão. E Jesus fala, se você beber da água que eu dou, você além de se saciar, você vai ser uma fonte para saciar outros. Outros além de você. Aí a mulher responde, João 4,16, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela não entendeu, não é aquela água, é outra água, é outro mundo. É uma água que sacia, é uma água que não precisa de cântaros, não precisa de sobrevivência humana, de ações humanas para sobreviver, é uma água que jorra para a vida eterna. Ela ainda está pensando em termos materiais. E Jesus dá o golpe de misericórdia. Pede para chamar os maridos. Esse é o golpe de misericórdia que Jesus dá. Para convencê-la que ele é um judeu diferente. Ele é um judeu maior que Jacó. E depois de saber tudo sobre a vida dela, sem eles nunca terem se encontrado, ela fala para ele, vejo que o Senhor é profeta. Então percebam a didática de Jesus. Ele quebra os preconceitos e aos poucos ele vai derrubando todos os argumentos humanos que aquela mulher podia ter para não adotá-lo como Senhor da vida dela. Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Já que eu estou falando com alguém especial, me tira uma dúvida, porque ninguém me fala. Os homens não me respondem, eu tenho essa angústia dentro de mim. Qual que é o lugar certo para adorar a Deus? Uma mulher que quer chegar perto de Deus e não sabe. Uma mulher que está sedenta por orientação, por carinho, por apoio, por amor e por tudo mais. E Jesus fala, podes crer e vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que ele está dizendo para a mulher? Não importa. Para mim não existe Samaria, não existe Judeia, não existe Galileia. Qualquer um que quiser beber da minha água, eu vou receber com amor e com carinho. Era tudo o que ela precisava ouvir. Pessoa sedenta como ela. E aí, ela fala, meu Deus, ele é um judeu que joga tudo fora. Ele é um judeu maior que Jacó. É um judeu diferente dos outros que fala que tanto faz se eu adorar Deus aqui ou adorar Deus lá. Só uma pessoa pode ser esse. Só o Messias faria isso. E ela joga, e aí, falando um pouquinho de Copa do Mundo, né? Ela põe a bola na marca de pênalti e pede para Jesus, chuta. É bem isso. Eu sei, respondeu a mulher, e há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Uma das frases mais maravilhosas da Bíblia. Onde Jesus diz para aquela mulher e com todas as letras, eu sou o Filho de Deus. eu sou aquele maior do que Jacó, que tem poder para te dar uma água, que vai fazer você mudar de vida e ter outra perspectiva. E sabe qual foi a reação da mulher? Mudança de prioridades. Terceiro aspecto dessa nossa conversa de hoje de manhã. Ela deixou para trás o quê? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade. Reverendo Miguel Rizzo Júnior tem um livro muito famoso chamado O Cântaro Abandonado. E é bem isso. Antes de se encontrar com Jesus, qual era a prioridade daquela mulher? O cântaro era tudo. Era garantia de sobrevivência. Era garantia que ela ia ter água para aquele dia. E ela teria que voltar lá no dia seguinte para ter água para o dia seguinte. Mas depois que ela encontrou Jesus, e Jesus falou ao coração dela, o que ela faz? Ela abandona o cântaro. Ela joga fora as ferramentas pessoais dela de sobrevivência. E ela diz, eu não sou mais senhor da minha vida. Agora eu encontrei alguém que me diz o que é melhor para a minha vida. E eu não preciso mais desse cântaro para sobreviver. Agora eu tenho um pastor. E Jesus faz isso. Jesus muda prioridades. Ela tinha achado alguém que dava sentido à sua vida. O cântaro, outrora tão precioso para ela, não era mais necessário. Ela tinha encontrado um tesouro maior ainda. Não precisava mais sobreviver sozinha. Tem uma parábola de Jesus, um lavrador lavrando a terra e encontra um tesouro. A terra não era dele. Ele quer o tesouro. O que ele faz? O que ele faz? Ele vende tudo o que tem para comprar aquela terra. Por quê? Porque tudo o que ele tinha não é nada comparado com o tesouro que ele achou. É o que aconteceu com a mulher. Tudo o que ela tinha era aquele cântaro. Mas quando ela encontrou Jesus, o maior tesouro da vida dela, o cântaro, que era tudo o que ela tinha, perdeu o valor. Paulo fala isso, né? Considero tudo como refúgio, tudo como refúgio por causa de Cristo. Porque Cristo passa a ser o maior tesouro. Vai cair. Nossos cântaros devem ser deixados aos pés de Jesus, cada um de nós. Cada um de nós. Eu tenho, você tem ferramentas de sobrevivência. Onde a gente pensa com o nosso travesseiro, se eu fizer assim eu vou dar bem, se eu fizer assim vai dar errado. Ah, eu preciso fazer isso para dar certo. Ah, o que eu tenho que fazer para sobreviver? O que eu tenho que fazer para sobreviver? Todos nós temos ferramentas pessoais de sobrevivência. Não está errado. Mas quando a gente pensa assim, a gente está pensando como o Senhor da nossa vida e não como ovelha. O que Deus quer é que a gente abandone as nossas ferramentas pessoais de sobrevivência aos pés dele, para que ele nos proteja. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente acredita nisso ou não? Não são essas mãos que vão garantir o meu dia de amanhã. Não é o bolso, não é minha conta no banco que vai garantir o meu dia de amanhã. O que vai garantir meu dia de amanhã é que o Senhor é o meu pastor. E ele é a minha sobrevivência. Não sou eu. Não são os meus cântaros. O que Deus quer de nós é que a gente abandone os nossos cântaros aos pés dele. Porque abandonar os cântaros aos pés de Jesus quer dizer, eu não sou o pastor da minha vida, eu sou ovelha sua. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha sobrevivência a você, meu Jesus querido, e não a mim. E é isso que Deus espera das suas ovelhas. Que a gente ouça a sua voz e o siga. Seguir é seguir. Não é chegar para Jesus e falar, mas Jesus, esse caminho aí acho que vai dar problema. O melhor é ir por aqui. Isso não é seguir. Você chega para Deus e fala, meu Deus, senhor está me levando para um lugar perigoso. O meu instinto de sobrevivência manda eu ir por aqui, o senhor está mandando eu ir por aqui. Eu quero ir por aqui. Jesus está falando, você é minha ovelha ou não é? Se você é minha ovelha, vem comigo para cá. Pode ser um buraco, pode ser um precipício, mas uma coisa eu te prometo. Eu sou seu pastor e nada vai te faltar. É isso que Deus quer de cada um de nós. Da mesma forma que o cântaro daquela mulher ficou bem guardado pelo mestre, e ela depois pôde usufruir da água material contida nele, assim o nosso Salvador cuidará das nossas necessidades materiais e emocionais, enquanto priorizamos o que é espiritual. 11 e 10, meu Deus do céu. Conhece a história da jarra? Professor do curso de MBA, curso de administração de empresas, traz uma jarra para seus alunos. Roberto, você conhece essa história, não? Ah, devia conhecer, né? Traz uma jarra para os seus alunos e fala, coloca um monte de pedras grandes dentro da jarra e pergunta, classe, essa jarra está cheia? Todo mundo fala, está cheia. Ela fala, não está. Aí ele coloca pedras um pouco menores dentro da jarra e as pedras menores preenchem os espaços entre as pedras grandes. Aí ele mostra a jarra e pergunta, classe, a jarra está cheia? A classe fala, tá. Ele falou, não tá. Aí ele pega areia, joga areia, a areia preenche o espaço entre as pedras pequenas e coube bastante areia. Aí ele mostra a jarra para a classe e pergunta, classe, a jarra está cheia? A classe fala, tá. Ele falou, não tá. Aí ele pega água, joga água, a água preenche o espaço e enche a jarra de água. Aí ele pergunta para a classe, classe, a jarra está cheia? A classe não queria responder mais. Aí ele falou, não, agora está cheia. Agora está cheia. Qual é a lição que eu quis passar para vocês? Classe de MBA, mestrado em administração de empresas. Qual é a lição? Hein? Administração de empresas. Aí um sujeito lá, o melhor da classe, levantou e fala, professor, o senhor está querendo dizer que por mais ocupado que a gente esteja, a gente ainda consegue fazer mais coisas. Se você quer ter um trabalho feito, dê para alguém ocupado. Essa é a visão, né? Corporativa. Aí o professor falou, não, só coube tanta coisa porque eu coloquei as pedras grandes primeiro. Se eu tivesse começado com areia, só cabia areia, não cabia mais nada. Mas como eu coloquei as pedras grandes primeiro, coube um monte de coisa, porque eu coloquei as pedras grandes primeiro. Deus é a pedra grande. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vão preencher o buraco. Todas as coisas, pessoal, quer dizer emprego, saúde, família, esposa, filhos, tá ok? Isto não é o mais importante. O mais importante é Deus. É que está escrito em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que Deus espera de nós. E quarta e última lição. Ah, Martin Luther King, eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo o que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara na nossa cabeça. Essas mãos, elas são muito frágeis. Este cérebro é muito frágil. Ele não tem capacidade de sustentar a minha vida. Agora, se eu deposito a minha vida nas mãos de Deus e acredito que Ele é Senhor e Pastor e que nada me faltará, nada eu vou perder. Porque o mais importante, o maior tesouro, eu já tenho. Né? E última lição, Jesus revigora a nossa vida e nos dá sentido. Jesus tem um plano para suas ovelhas. Jesus escolhe as suas ovelhas sem preconceito. Jesus muda as prioridades das suas ovelhas. E Jesus revigora a vida das suas ovelhas. Aquela mulher que era deprimida, cansada, sofrida, abandona o cântaro. Deixou, pois, a mulher o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela que fugia do contato com as pessoas. Depois de Deus, depois do encontro com Jesus, ela passa a ser uma anunciadora do reino de Deus. Ela tem um novo ânimo para a vida dela. Ela foi revigorada na sua sede, porque ela bebeu da água viva. E você? Jesus tem um plano para te chegar até as suas ovelhas, mesmo as desgarradas. Assim como a mulher samaritana, saiba que você é a ovelha amada do Pai. E que Ele tem um plano para a sua vida. E que Ele vai atrás de você e você vai ouvir a voz dEle. E quando você ouvir a voz dEle, isso no tempo dEle, certo? Quando você ouvir a voz dEle, a sua resposta é uma só: seguir. Assim como a mulher samaritana, saiba que você é a ovelha amada do Pai e Ele quer lhe buscar para ficar com Ele. 2. Jesus não tem preconceitos quando escolhe as suas ovelhas. Assim como a mulher samaritana, saiba que você é amado, não pelos seus méritos, não pelo que você faz, não porque você fez. Você é amado porque você é amado. Tem um escritor cristão que chama Brennan Manning, que no livro dele, O Evangelho Maltrapilho, ele fala assim: quem é você? Se ele fizer essa pergunta para mim: eu sou presbítero da igreja Vila Maria. Não, isso é o que você faz. Quem é você? Eu sou homem casado com a Wanda, tenho 2 filhos. Não, isso é quem é a sua família. Quem é você? Aí Brennan Manning fala: eu sou aquele que é amado por Deus. Essa é a nossa identidade. A minha identidade não sou o que eu faço, não é o meu cargo na empresa, a minha identidade não é o dinheiro que eu tenho no banco, a minha identidade é que eu sou ovelha amada de Deus. 3, Jesus muda as prioridades. Assim como a mulher samaritana, não está na hora de depor as suas armas e se entregar a quem pode lhe dar a água viva para sempre. É difícil sobreviver contando com a sua força, com a sua mente, é um peso muito grande. Vamos jogar os nossos cântaros aos pés de Jesus e deixar que Ele seja o nosso pastor. E 4, Jesus revigora a nossa vida e nos dá sentido. Assim como a mulher samaritana, deixe que Deus dê sentido e ânimo para a sua vida. Que esse ânimo não dependa do seu salário, não dependa do seu relacionamento com seus filhos, não dependa de tudo que você faz na vida aí fora. Que o seu ânimo para viver é que você é amado por Deus e ovelha de alguém que morreu na cruz para te dar a água viva. Amém? Obrigado.